virtual Desfazemos Ideias Feitas e connosco está o Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.
Olá,
boa tarde.
Olá, boa tarde.
Ora, viva Alberto Gonçalves, e hoje o Alberto Gonçalves quer falar neste Ideias Feitas. Do caso de Odmira, um caso sobre o qual temos falado ao longo dos últimos dias, em particular depois de António Costa ter falado sobre ele na última semana, falando de alegadas violações de direitos humanos, mas o Alberto Gonçalves quer falar sobre a reforma mais ou menos agrária em Odmira.
Sim, mas as violações de direitos humanos também parece que estão na ordem do dia, e o Dr. Costa referiu-se a elas, aparentemente esquecendo-se que aquilo se passa num concelho, numa autarquia, num concelho cuja autarquia é governada pelo Partido Socialista. Eu gostava de começar pelo facto das pessoas estarmos até agora muito descansados a comer, sempre comíamos mirtilos, a pensar que era uma coisa saudável, e provavelmente é, mas que participávamos
os mirtilos, as framboesas.
As framboesas, aqueles bagos todos, os frutos vermelhos todos, a pensar que estávamos a participar numa espécie de movimento, de uma certa agricultura progressista, etc., e renovada, e afinal quem trata daquilo são os desgraçados, desde o Nepal até à Bulgária, vêm de vários sítios do mundo, que vem aqui dar com a procura de melhores condições de vida, naturalmente, e se estas condições de vida que eles têm aqui são melhores que eles têm no país nos respectivos países de origem, é possível que sejam, o que não abona nada em favor dos países de origem dessas pessoas, mas a verdade é que, com a autorização da Câmara, estão parece que 20 pessoas a viver num contentor, cada contentor serve para 19 ou 20 pessoas. Isto não é exatamente culpa dos empresários, acho que há empresários que contrataram, que aceitaram estas pessoas, estes migrantes, e construíram algumas habitações mais decentes para eles.
Já hoje a Associação dos Horticultores e Floricultores, etc., ali da zona de Odmira e Algesur, disponibilizou-se para avançar com a construção de mais habitações, mas diz que não há autorização.
Não há autorização, exatamente, era aí que eu ia chegar. Alguns conseguiram construir, outros tentaram construir e não tiveram autorização, lá está, por parte, presumo que da autarquia, não sei se de outros poderes. A verdade é que aquelas pessoas têm estado a viver em condições absolutamente desgraçadas, e para além disso veio agora, tiveram um surto de Covid, não é? E só graças a isso é que se falou agora, é que se falou das condições daquelas pessoas. Entretanto, o governo agiu da forma que sabe, ou pelo menos as declarações do governo e a ação do governo em relação ao caso mostra duas características mais ou menos constantes deste governo. Por um lado é brutalidade, ou seja, chegaram, face a um surto de Covid, eles implantaram uma cerca sanitária que condiciona as pessoas todas do concelho, quando aquilo se... das freguesias, não é? São duas freguesias que estão em cerca sanitária, não é? E que restringe a vida de toda a gente, continua... Presumo que o comércio todo fechado, presumo que a vida nessas freguesias esteja totalmente limitada por causa de casos de Covid contraídos por pessoas que viviam em condições que eram muito propícias a provocar esses surtos de Covid. Portanto, temos logo essa brutalidade do governo, e que, por exemplo, podiam ter estas condições, este problema com estes migrantes trabalhadores em Odmira já era conhecido, não exatamente a questão da Covid, mas...
Os próprios presidentes das juntas de freguesia dizem que, se este era um problema que não era conhecido, deveria ser.
Deveria ser, exatamente, e já que se fez tanto, por exemplo, tanto no plano de vacinação, já que se abriram tantas exceções, por exemplo, para certas classes profissionais, beneficiando pessoas que, pela sua idade e saúde, etc., não são de risco, não teria sido difícil, quando o surto se começou a alastrar, implantar ali, desenvolver ali um plano de vacinação para, em Odmira ou nas freguesias específicas em questão, e ter mais ou menos limitado o problema. Isto é só uma ideia. Mas, por um lado, o governo tem esta brutalidade, portanto, em vez de vacinar, em vez de testar, ou em vez de prevenir, espera que o problema aconteça, e depois, quando o problema já é mais ou menos insanável, toca a fechar tudo, e é nisto que temos andado. Depois, ao mesmo tempo, há um fervor ideológico deste governo. Isso nota-se na questão do empreendimento de Zemar, que foi o que trouxe isto ao de cima, não é? A expropriação de um alegado resort, mas que, pelos vistos, cuja maioria é destinado a habitações ou de férias, ou primeira habitação mesmo, em alguns casos. Portanto, o resort não é exatamente um resort, é uma espécie de... que eu teria umas condições vagamente de parque de campismo em que se fizeram os bungalows, e isso também não interessa muito para o caso. A verdade é que há pessoas que adquiriram aquelas casas ou aqueles bungalows, aquelas cabanas, e têm lá os seus pertences, seja a primeira habitação, a segunda habitação, têm os seus pertences, e agora querem transformar aquilo, já li que chamar covidário aquilo. Quer dizer, não é agradável, não é agradável, nem seria, mesmo se fosse só um resort comum, um governo num país civilizado e democrático expropriar assim um resort comum já seria um bocadinho bizarro, mas em condições limite uma pessoa podia tentar compreender. Agora, esse governo expropriar casas particulares para provisoriamente, esperemos que sim, instalar lá pessoas que estão doentes, sem negociação nenhuma, o advogado
dos proprietários diz que esta é uma situação que não tem pernas para andar.
Não tem pernas para andar, eu também espero que não tenha, porque para além de ser terrível para aquelas pessoas, é um péssimo princípio, especialmente num país cujo Serviço Nacional de Saúde, ao qual não faltava nada, segundo garantia há um ano o Dr. Costa. E afinal é preciso que esta gente, é preciso expropriar casas particulares para instalar doentes, num serviço que não faltava, ao qual não faltava nada, e no resto do país realmente já praticamente não há, felizmente, pessoas internadas devido à Covid, pelo menos em unidades de cuidados intensivos, são muito poucas. Depois, por fim, como é que a gente pode pôr esta questão? A verdade é que aquela gente vivia em condições absolutamente subhumanas e ninguém ligava. E é impossível, quer dizer, o
parece
João, o Ana Filipe ou eu...
Parece que todo o país neste momento.
O país sim, mas as pessoas dali com certeza que não, aquilo era sabido. Só se ligou às condições subhumanas de vida daquelas pessoas quando elas apanharam Covid. Ou seja, isto mostra mais uma vez que a nossa realidade atual tem reduzido tudo à Covid. Tudo que não é Covid não conta. E embora, lá está, Ana Filipe ou João ou eu não teríamos obrigação nenhuma de saber como viviam aquelas pessoas em Odmira, mas é natural que em Odmira e nos concelhos limítrofes se soubesse. E se soubesse que aquilo não é forma de pessoas viverem. E lá está, e muitas vezes nem sequer por culpa dos próprios empresários, por culpa de leis ou de decisões da autarquia, que não permitiu, que permitiu, melhor dizendo, que aquelas pessoas se acumulassem em contentores. Como um país do terceiro mundo e em condições de semi-escravatura. Não, não acredito que seja escravatura, talvez elas possam sair dali, não é? Só nesse sentido. Mas de resto não anda muito longe disso. E, no entanto, foi preciso a Covid para se achar que aquela situação era muito grave. Não é o facto de elas terem Covid que é grave. É mais uma chatice, mais uma maleta que acontece àqueles pobres desgraçados. Mas o grave para aquela gente é a forma como eles vivem.
Obrigado, Alberto Gonçalves. Hoje, Ideias Feitas, feito de forma presencial, ao contrário do habitual. Obrigado, Alberto Gonçalves. Hoje, a olharmos para este caso de Odmira, ainda hoje houve novos desenvolvimentos com esses números, mais de 20 de habitações que foram identificadas como não tendo condições de habitabilidade. Entretanto, como falávamos há pouco aqui na nossa conversa, Alberto Gonçalves, temos já a Associação dos Produtores de Produtos Hortícolas ali da zona a dizer que quer avançar com mais casas para as pessoas, mas neste momento não é possível.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.